Eu não sei quantos sabem, mas hoje é o aniversário do pastor Silvano. E eu quero, nessa oração inicial, pastor, pedir uma bênção de Deus sobre a sua vida. Tem sido uma alegria conviver com você esses dias. Eu vejo a sua paixão, o seu cuidado com as pessoas. E eu quero louvar a Deus por sua vida hoje, agradecer por mais um ano de vida que Deus está te dando. Amém. Vamos orar? Querido e eterno Deus, eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez compartilhar a tua palavra com essa igreja e com as pessoas que nos acompanham pela internet. E hoje, além da gratidão que temos de estar na tua casa e poder ouvir a tua palavra, temos a gratidão por mais um ano de vida do teu servo. Amém. Alguém que foi chamado por ti, aceitou esse chamado, se dedicou, estudou e recebeu da igreja a confirmação e hoje está servindo e colocando o melhor da vida dele, de sua capacidade, dos seus dons e do seu tempo para a tua causa. Amém. Abençoa a vida dele, Santo Deus, sua esposa, filhos, que a cada dia a sua casa tenha a tua paz. Amém. E que a vida deles em casa seja abençoada ao ponto de nos abençoar aqui. Amém. Cuida dele, Santo Deus, te agradecemos muito pelo privilégio de tê-lo como pastor e de vê-lo servindo com tanta dedicação à tua causa. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, amigo. Deus te abençoe. Deus abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Uma boa noite também para você que está nos acompanhando pela internet. Está sendo muito, muito bom ver as interações e você comentando, compartilhando o link dessa mensagem com as pessoas da tua família, os teus conhecidos. E mais uma vez eu peço que a palavra de Deus chegue poderosamente ao seu coração. Eu falei no primeiro dia, Deus não conhece distância de telas. E Ele pode se colocar ao teu lado e falar ao seu coração essa noite. Uma mensagem que para mim é uma das mais importantes dessa semana. Eu espero que chegue poderosamente ao seu coração. Daniel, capítulo 2. Eu sou de uma cidade, natural de uma cidade no interior de Pernambuco, chamada Pesqueira. E na minha infância, nessa cidade nós tínhamos o privilégio de ter uma escola adventista, mas só até a quarta série primária. Quando eu terminei a quarta série na escola adventista, eu tive que ir para escolas que não eram cristãs. E no segundo grau, hoje ensino médio, no segundo grau eu tive uma professora de literatura. Como eu detestava aquela mulher. Ela fazia a gente ler uns livros didáticos. E nós tínhamos que escrever o que nós entendemos do que lemos. E eu queria tirar uma nota boa. Então eu lia o livro e escrevia. Aí ela via o que eu havia escrito e dizia assim, não. O que você escreveu está evidente. Eu quero que você escreva o que está abaixo da superfície. E eu tinha lá meus 13, 14 anos. Que abaixo da superfície? O que é que essa mulher quer na vida, Senhor? E eu voltava a escrever, ela, não. O que você escreveu está evidente no texto, eu quero que você veja o que está abaixo da superfície. E eu ia lá e lia de novo, e escrevia de novo. E outro dia eu escrevi uma carta para a professora Lilian, e disse a ela que Deus a usou naquele tempo para me ajudar a ler a Bíblia, preparar os meus sermões e escrever. Sempre que eu olho para o texto bíblico, eu tento procurar o que está abaixo da superfície. Lá vem a professora Liliana na minha cabeça. Procura o que está abaixo da superfície. O que está evidente no texto, você já está vendo. Mas tem mais coisas aí que você precisa cavar um pouco. E é assim que eu tento ler a Bíblia para mim, é assim que eu tento escrever os sermões. Parece que eu tento entrar na história, eu tento me imaginar como sendo personagem, eu faço perguntas ao texto bíblico, eu imagino o que está acontecendo, o que está por trás, e eu queria que você me acompanhasse hoje nesse exercício aqui no capítulo 2 de Daniel. Eu queria que você entrasse nessa história, e eu queria que você imaginasse o rei Nabucodonosor acordando, apavorado pela manhã, porque ele havia esquecido, não lembrava mais dos detalhes dos seus sonhos. E em algumas culturas, quando alguém sonhava e esquecia o sonho, ele imaginava que os deuses estavam irados com ele, por isso que a comunicação dos deuses ele esqueceu. Então o rei ficou chateado e chamou os sábios e disse, olha, tem um trabalho muito fácil para vocês. Todas as vezes eu peço que vocês interpretem os meus sonhos. Agora eu quero que vocês digam o que foi que eu sonhei. E os reis disseram: rei, a gente vai te ajudar, diga aí o sonho. Não, não vou dizer o sonho. Rei, mas você tem que dizer o sonho. Como é que nós vamos adivinhar? Aí o rei disse assim: eu já descobri a de vocês. Eu acho que todas as vezes que eu contava algum sonho, vocês contavam qualquer história para me enganar. Hoje não, hoje vocês vão ter que dizer que sonho eu tive. Imagina o rosto do rei vermelho de raiva, dizendo: se vocês não disserem o que eu sonhei e derem a interpretação, vocês todos serão mortos. E os sábios disseram: rei, nunca nenhum rei pediu isso a ninguém. Nenhum rei, nenhum rei de nenhuma grande nação, nunca pediu isso, rei. O senhor está pedindo que a gente adivinhe o que o senhor sonhou e dê a interpretação? Isso é impossível. Isso só é possível para os deuses. E os deuses não moram conosco, disseram os sábios. E o rei disse assim: tudo bem. Então vocês vão ser mortos por causa da culpa dos deuses de vocês. E o rei fez um decreto e disse que todos os sábios da Babilônia, quem estava ali, quem não estava ali, seria morto. E entre os sábios da Babilônia estava Daniel. E Daniel foi pego de surpresa. Imagina a guarda chegando de manhã na casa de Daniel, batendo a porta com força, e Daniel dizendo: e aí, bom dia? Ele disse: bom dia, nada, vamos morrer. E Daniel disse assim: mas morrer? Nem acordei direito, você já quer me matar? Aquilo era tão estranho para Daniel. Olha aí no capítulo 2, verso 15, que Daniel foi procurar Arioque, que era encarregado do rei, e ele perguntou assim: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi pego tão de surpresa que ele chamou o chefe da guarda e disse assim: eu vou morrer, não sei nem por quê. Disse pelo menos por que é que eu vou morrer. O que é que está acontecendo? E o Arioque disse assim: olha, o que está acontecendo é que os sábios não conseguiram dizer o sonho do rei, não conseguiram interpretar, e todos vão morrer. Gente, olha que coisa injusta. Olha que coisa agressiva. Daniel ia morrer. Ele nem estava na sala na hora. Ele nem fazia parte daqueles que não conseguiram. O rei simplesmente disse: você vai morrer. Isso era muito injusto. Isso era muito irregular. Daniel tinha que fazer alguma coisa. Daniel tinha que reagir. Contra injustiças, a gente tem que reagir. Quando as coisas saem errado, quando alguém é injusto com a gente, quando alguém age com a gente da maneira como não deve agir, a gente tem que agir forte, imediatamente. E Daniel tinha que agir. Outra situação aconteceu no capítulo 6. Passa lá para o capítulo 6. Se coloque no lugar de Daniel. Eu me sentiria revoltado. Como é que eu vou morrer por uma coisa que eu não estava lá? E como é que o rei pede uma coisa dessa? Eu tentaria talvez denunciar aquela injustiça, procurar alguém que pudesse me ajudar. A mesma coisa acontece no capítulo 6. No capítulo 6, um grupo de políticos começou a ver que Daniel estava tendo muita proeminência no reino, estava se tornando muito importante, e eles começaram a ficar com inveja, porque o rei decidiu colocar, não era mais Nabucodonosor agora, já era o rei Dario, e ele decidiu colocar Daniel sobre todos os políticos da época. Daniel seria o primeiro entre eles. E eles começaram a sentir inveja. E eles começaram, imagina eles se reunindo ali: o que é que a gente faz para pegar Daniel? Vamos ver se Daniel passou alguma nota falsa. Não, Daniel não passa nota falsa. Vamos ver se Daniel já enganou alguém aqui no reino. Se ele já pediu suborno. Não, Daniel não engana. Daniel não pede suborno. O que é que nós vamos fazer? O rei gosta muito de Daniel. Nós temos que criar um plano. Imagina ele se reunindo e dizendo: nós temos que fazer um plano que, ao mesmo tempo, a gente coloque o rei contra a parede e Daniel contra a parede. Nós temos que elaborar um plano que coloque Daniel contra a lei do Deus dele, porque se for contra a lei do nosso país, de sonegar, nós não vamos conseguir pegar Daniel. Então vamos planejar aqui alguma coisa. Aí alguém teve uma ideia: eu já sei. Nós vamos dizer ao rei que ele é tão importante quanto um Deus. Quem é que não vai querer ouvir isso? E vamos dizer que durante 30 dias ninguém pode orar senão a ele. Ó, claro que o rei vai gostar. Aí a gente pega Daniel. Porque lembra quando a gente tentou fazer reuniões na hora que ele está orando e ele disse que não vai para a reunião na hora que está orando? Você lembra que Daniel não abre mão dos horários de oração dele? Daniel não abre mão de falar com Deus dele? Toda 3 vezes por dia ele está lá com a janelinha aberta, virado para Jerusalém, falando com Deus. Está aí o nossa vírgula aí, nossa maneira de pegá-lo. Nós vamos colocar Daniel contra o Deus dele. E aí começaram a maquinar e foram diante do rei: rei, você é glorioso, rei, não há ninguém como você. Durante 30 dias, os deuses vão parar de receber a oração e você vai receber a oração. E o rei gostou e fez um decreto. Durante 30 dias. Aí lá vai alguém levando o decreto para Daniel. Gente, isso aqui é muito injusto. Quando Daniel viu o decreto, ele viu que não tinha nada a ver com o rei. Não tinha nada a ver com respeito ao rei. Não tinha nada a ver com honra ao rei. Era só uma maneira de pegar Daniel. Isso era muito injusto. Daniel tinha que reagir. Daniel tinha que denunciar para alguém. Daniel tinha que fazer algum protesto, porque é isso que a gente tem que fazer quando acontece injustiça com a gente. Temos que reagir, temos que nos reunir em protesto. Nós temos que tomar alguma reação. Daniel tinha que procurar algum juiz. Daniel tinha que fazer alguma coisa. Quem sabe até descobrir os podres que com certeza aqueles homens tinham para denunciar ao rei. Alguma coisa tinha que ser feita. Aquela situação era muito séria para não reagir. Quando algum poder opressivo se levanta contra a gente, quando alguém se levanta para nos ferir, para nos atacar, para nos injustiçar, irmãos, nós temos que fazer alguma coisa. É muito injusto não fazer nada. E Daniel fez. Na primeira situação, capítulo 2, quando Daniel pegou aquele decreto tão injusto, dizendo que ele deveria ser morto. Capítulo 2, verso 17, diz que Daniel foi para casa e falou com Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, e pediu para que eles orassem e pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel reagiu e reagiu rápido, gente, e reagiu com força. Quando Daniel viu aquele decreto injusto, dizendo que ele deveria morrer, que os amigos dele deveriam morrer, que os sábios deveriam morrer, Daniel imediatamente pegou o decreto, foi para casa, reuniu os amigos e orou. Quando, no capítulo 6, aquele decreto injusto de pessoas invejosas saiu dizendo que ele deveria morrer porque ele não iria orar para o Deus, para o rei, Daniel de novo reagiu, e reagiu rápido, reagiu com força e protestou forte, irmãos. Sabe o que ele fez? Capítulo 6, verso 10. Daniel, quando soube que o decreto estava assinado, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. De novo, irmãos, Daniel protestou. Quando Daniel pegou o decreto no capítulo 6, ele foi para casa de novo, se ajoelhou e orou. Você pode dizer: pastor, não estou entendendo nada. O texto está dizendo que nas duas situações Daniel foi para casa orar. Pastor, onde é que está a revolta aí? Onde é que está o protesto aí? Onde é que está a denúncia aí? Onde é que está o uso da força aí? Esse é o ponto da mensagem dessa noite. Irmãos, para Daniel e para os amigos de Daniel, a maior e mais poderosa rebelião que alguém pode iniciar contra um poder opressivo é um movimento de oração. O mais forte poder contra a injustiça, o mais forte poder contra alguém que está sendo contra você, atacando você, perseguindo você, é começar um movimento de oração e jejum. Nenhuma força do universo é mais poderosa para corrigir injustiças e enfrentar arbitrariedades do que a oração. E você pode dizer assim: pastor, mas ele foi orar, pastor, porque ele não tinha para quem buscar. Ele era um exilado, pastor. E quem estava atacando ele era ninguém menos que o rei, Nabucodonosor e Dario. Então não tinha nenhum juiz que pudesse ouvi-lo, pastor. Por isso que ele foi orar. Não tinha nenhum exército que pudesse ajudá-lo, pastor. Não tinha ninguém. Pastor, ele foi orar porque não tinha o que fazer. Aí é que você se engana. Se você pensar isso, você se engana. Daniel, ele não foi denunciar. Ele não foi procurar juiz. Ele não foi fazer post na internet, se houvesse internet naquela época. Porque Daniel queria ir primeiro para o mais poderoso poder que existe no universo. Daniel orou, irmãos, porque ele sabia que a oração resolveria o problema mais rápido que qualquer denúncia na internet, que qualquer intervenção de juiz. Para Daniel, oração não era um desabafo. Para Daniel, sabe, O que é que você faz quando você vê coisas que não deveriam estar acontecendo, coisas que revoltam você, coisas que não deveriam passar e você vê acontecendo na igreja? Como é que você reage? Você crê que Deus realmente é capaz de resolver? Você crê que Deus realmente é capaz de colocar as coisas em ordem? Que Deus é capaz de resolver injustiças? Que Deus é capaz de ir contra pessoas que estão sendo injustas e más contra você? Você ainda crê nisso? Sabem, Daniel não foi o primeiro a usar a oração como poder de protesto. Se você ler os salmos, você vai ver quantos salmos foram usados como poder de protesto. Há um salmo no 35, que o salmista diz: Deus, por favor, julga a minha causa. Julga a minha causa. Deus, eu não vou bater na porta de juiz nenhum. Deus, julga a minha causa. Ele diz: Deus, faz-me justiça. Ele está levando as suas demandas a único juiz que é poderoso o suficiente sobre todo o universo. A único juiz que é ágil e é capaz de resolver de verdade. E tem salmos, irmãos, que essa linguagem fica tão pesada que às vezes a gente tem até que a gente fica tentando romantizar. Por exemplo, abra sua Bíblia no Salmo 109. Salmo 109 é um salmo de protesto. É uma oração de protesto contra a injustiça que Davi está sofrendo. Esse é um salmo de Davi. E Davi está sofrendo uma injustiça muito grande. Sabe o que é que ele diz? Deus, não tem aquela pessoa que está me perseguindo? Não tem aquela pessoa que está me atacando? Deus, julga a minha causa, que ela seja condenada e que a sua oração seja tida como pecado. Sabe o que é que Davi diz? Verso 8. Deus, eu vou te ser sincero. Sabe o que é que eu quero? Eu quero que essas pessoas que estão me atacando, que os seus dias sejam poucos. Vamos colocar isso aqui em português? Você sabe o que é que significa? Que morra amanhã. Deus, que outro tome o seu lugar, e ainda vai ficar pior. Verso 12. Que ninguém tenha misericórdia dele, que não haja quem se compadeça dos seus órfãos. Porque ele pediu no verso 7 que ele fizesse o quê? Que ele morresse, então ele vai morrer e vai ficar órfão. E os órfãos dele, que ninguém se compadeça deles. Verso 17. Ele amou a maldição, Deus, que a maldição o apanhe. Ele não quis a bênção, então que a bênção vá embora da casa dele. Sabe o que é que Davi está dizendo? São palavras duras. Mas Davi estava demonstrando confiança no único que é capaz de julgar de verdade. Às vezes nós estamos com muita revolta, muita mágoa. Sabe o que é que a gente faz? A gente começa a criticar, denunciar na internet e falar para os outros. E quando vai orar, diz: querido Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Muito obrigado por teu cuidado, teu amparo e tuas bênçãos. Amém. Você está revoltado? Tem uma coisa muito injusta acontecendo? Conta para Deus. Deus preferiu a oração sincera de Jó do que as orações fingidas dos amigos de Jó. Então, quando alguma coisa estiver atacando você, ferindo você, magoando você, quando você vê alguma coisa errada, você tem que usar o protesto. E você tem que usar rápido e com força. E o melhor protesto é: vai para a tua casa, coloca os teus joelhos no chão e diga: Deus, eu não quero que essa injustiça continue acontecendo. As palavras de vingança de Davi era a confiança dele de dizer: Santo Deus, eu não quero tomar a vingança nas minhas mãos, eu quero colocá-la nas mãos de quem pode fazer e resolver. Daniel, meus irmãos e seus amigos acreditavam e usavam a oração como instrumento de justiça. Ao longo do livro de Daniel existem 7 orações, porque Daniel queria mostrar no livro dele que ele confiava na oração de maneira perfeita. Agora me permitam entrar num tema delicado, muito delicado. Ao longo dos anos, eu tenho encontrado pessoas que veem coisas erradas acontecendo na igreja, na liderança da igreja, e dizem: pastor, eu vou protestar, está errado isso aqui. Alguns erros são reais, alguns erros são imaginários, mas eu ouço muitas pessoas, pastor, dizendo: pastor, diante disso que está acontecendo na igreja, eu decidi reagir, pastor, eu não vou mais ficar calado. Pastor, eu não vou mais assumir funções na igreja, eu não vou mais entregar meus dízimos e ofertas, eu não vou mais participar dos cultos, eu vou denunciar na internet, ou pior ainda, eu vou sair da igreja porque eu não quero ficar na igreja onde acontece isso. E começam a atacar a igreja. Você nunca vai crescer na graça se você não evitar o espírito da nossa época. E o espírito da nossa época é reação, denúncia, acusação e crítica. E não há como crescer na graça com o coração tomado de acusação, de crítica e de pensamentos contrários. E algumas pessoas dizem assim: ah, pastor, eu sei que o senhor não pode reagir, porque o senhor é pastor, o senhor trabalha para a igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu vejo coisas que não deveriam acontecer na igreja. Isso me magoa profundamente. E há 24 anos eu tenho protestado. 24 anos eu estou em protesto. Sabe qual é o meu protesto? Jejum. Sabe qual é o meu protesto? Madrugadas em oração. Sabe qual é o meu protesto? Colocar diante de Deus as situações. Eu peço a Deus todo dia misericórdia. Essa igreja estaria um pouco melhor se eu não fosse pastor dela. Se eu não fosse pastor dessa igreja, ela estaria um pouco melhor, mas é aqui que eu vou ficar até o final, em nome de Jesus. E quando eu vejo coisas que não deveriam acontecer no meio da igreja de Deus, eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim, que eu nunca use a minha língua e nunca use o meu dedo para criticar e atacar. Nós estamos numa época de pessoas que dizem: eu amo Cristo à cabeça, mas vivem chutando a canela da igreja. Eu amo Cristo, mas eu não quero igreja. É a mesma coisa de você querer beijar o rosto e chutar a canela. Cristo tem um corpo, é a menina dos seus olhos, e que Deus tenha misericórdia daqueles que se levantam para criticar. Eu tenho estudado, meus irmãos, por muitos anos no meu ministério, o motivo pelo qual tantas pessoas saem da igreja. Isso é coisa para eu passar a vida inteira estudando. Eu tenho lido muito sobre isso, tenho estudado muito sobre isso, mas eu tenho encontrado um denominador quase comum em muitas saídas da igreja: filhos que ouviram os seus pais criticar duramente a igreja, filhos que ouviam pais todo o tempo criticar a igreja. E entenda bem uma coisa: os seus filhos ouvem. Então você está revoltado. Escuta bem uma coisa, tem coisas que não deveriam estar acontecendo no nosso meio e acontecem. Então você tem que se revoltar mesmo, você tem que se levantar, você tem que protestar. Mas usa o protesto de Daniel. O protesto de Daniel não era denunciar na internet, não era queimar pneus. O protesto de Daniel era ir para a sua casa, colocar o joelho no chão, jejuar e pedir a Deus que tenha misericórdia e que resolva a situação que não deveria estar acontecendo. Infelizmente nós perdemos a confiança nesse tipo de oração. Infelizmente a gente acha que se eu agir com minha mão, com minhas palavras, com minha denúncia, com minha crítica, eu vou ser mais rápido. Eu tive a alegria de ser criado por um pai e uma mãe que me ensinou a amar a igreja de Deus. Meus pais nunca foram cegos para coisas que não deveriam acontecer, nunca. Mas eu lembro que um dia eu e meus irmãos adolescentes, no sábado, voltamos da igreja e nós detestamos o sermão do pastor naquele sábado. E almoçando e criticando o sermão do pastor: que sermão, que fraco, que tal. Meu pai tinha uma mão grande assim, forte. Gente, ele bateu na mesa assim que parecia que a mesa ia abrir em quatro partes. E ele disse assim: nunca mais eu quero ver vocês criticando o sermão do pastor nessa casa. Meu pai não disse assim: o sermão do pastor foi maravilhoso, vocês estão enganados. O que meu pai disse foi: nessa casa, nós não vamos usar a boca para criticar um servo de Deus. E hoje, quando eu quero criticar, eu penso na mão do meu pai. Eu penso no meu pai batendo na mesa. E isso deixou uma marca profunda no meu coração. E eu estou tentando deixar essa marca no coração dos meus filhos. Então, você está revoltado? Tem alguma coisa errada acontecendo? Não tenha medo de se envolver com protesto. Proteste comigo. Eu te convido, vamos organizar um protesto. E vamos protestar, irmãos, hoje. Tem coisas que não deveriam estar acontecendo, vamos nos unir em protesto. Nós temos obrigação moral de protestar. Mas nós temos que usar o protesto de Daniel, porque ele é o mais poderoso que existe para colocar essa igreja em ordem. Pastor, mas eu não critico. Então deixa eu te dizer uma coisa que tem acontecido na nossa época. Nós temos muitos críticos da igreja. E às vezes nós não entendemos. Porque às vezes nós somos de um outro pensamento, de uma outra maneira de pensar. Mas deixa eu te explicar. Se você está contra o que eu estou pregando aqui, e você quer me dizer que está contra, no final do sermão você me chama ali e diz, pastor, o que você pregou está errado, eu não concordo e não é assim que faz. E está tudo certo, é assim mesmo. Mas na internet, meus irmãos, não é assim que funciona. Quando você vê alguma coisa na internet atacando a igreja e criticando, se você for lá e comentar, você está concordando. Como assim, pastor? É assim que funciona. Então, quando você vê alguém atacando a igreja, quando você vê alguém do contra a igreja na internet, o melhor que você pode fazer é não visualizar, não comentar e não compartilhar. Muitos dos críticos da igreja, meus irmãos, estão criticando porque foram realmente feridos, magoados por alguém, perseguidos por alguém na igreja. E eles encontraram ali uma maneira de desabafar. Mas a grande maioria deles, é uma questão de estima baixa. E no lugar de procurar um profissional, e eu não estou falando isso de maneira pejorativa, às vezes a gente como cristão tem dificuldade de ver nos profissionais de saúde mental alguém guiado e dirigido por Deus para nos ajudar. E nós precisamos olhar, porque às vezes a gente pensa assim, não, se eu tiver com uma dor na perna, eu procuro um médico. Se eu tiver com um problema no coração, eu procuro um médico. Se eu tiver com um problema no estômago, eu procuro um médico. Mas se for um problema no cérebro, aí é falta de fé, eu não posso procurar ninguém. Se você está com um problema emocional, procure um profissional. E muitas pessoas estão na internet, e quando eles veem lá 20 mil visualizações no vídeo atacando a igreja, eles se sentem importante. Eu estou fazendo um trabalho relevante, eu estou resolvendo problemas. Pode ser que 19.990 pessoas que visualizaram discordem dele, mas se ele viu lá 20 mil visualizações, ele fica feliz, e o ego dele cresce, ele pensa assim, olha, eu estou contribuindo, 20 mil pessoas viram meu vídeo. Se você vê alguma coisa atacando a igreja, não siga, não comente, não compartilhe, porque é tudo o que essa pessoa quer, para que a estima dela melhore, para que ela se sinta importante, para que ela ache que está fazendo uma coisa grande e relevante. Não se envolva. Eu peço a Deus que Deus tenha misericórdia de alguma dessas pessoas. Eu peço a Deus que Deus tenha misericórdia, porque ele não entendeu o que significa para Deus a sua igreja, fraca e defeituosa, necessitando ser repreendida, mas é a menina dos olhos de Deus. Ellen White diz que a igreja é como uma caixa de joias, onde Deus guarda as suas joias preciosas. Olha que coisa linda. A igreja de Deus é como uma caixa de joias, onde Deus guarda as suas joias mais preciosas. Deus tem usado essa igreja para preservar, para ajudar o meu casamento, para me ajudar na educação dos meus filhos, para me ajudar a crescer no conhecimento de Deus. Então, que Deus tenha misericórdia de qualquer um que se levanta para atacar e para ferir. Por favor, entenda bem esse sermão. Se você está vendo coisas erradas acontecendo, proteste. Vamos protestar juntos. Estou há 24 anos protestando, como eu lhe disse. Mas use o protesto de Daniel, que é o mais eficaz, que é o mais poderoso. Então, entenda bem. Entenda bem. Quando eu tento resolver questões legítimas de maneira ilegítima, eu não estou ajudando a igreja de Deus. Quando injustiças acontecem, o Deus de Daniel continua vivo, meus irmãos. Ele é poderoso para nos ouvir. Críticas, ataques, exposições da igreja e dos filhos de Deus nunca serão a maneira de resolver os problemas que acontecem no nosso meio. Durante o tempo de Ellen White, a sede da igreja estava numa cidade chamada Battle Creek. E surgiu ali um grupo de irmãos que começaram a atacar a igreja, a liderança da igreja. E em 1865, Ellen White escreveu o seguinte para eles. Vi que alguns estão se levantando com sentimentos de crítica e se sentem na liberdade de criticar de maneira leviana a organização da igreja. Alguns olham com suspeita para tudo o que acontece na igreja, e ficam muito felizes quando descobrem alguma coisa que trará descrédito à igreja de Deus. Deus não se agrada de tal espírito e conduta. Vocês não fazem ideia da perplexidade que envolve aqueles que estão na liderança da igreja. Nossos irmãos que estão mais distantes da liderança deveriam agradecer a Deus por não ter que carregar o fardo que pesa sobre alguns dos nossos líderes. E deveriam ser os últimos a tentarem descobrir faltas e criticar a igreja. Murmuradores e lamentadores deveriam ficar em casa, onde estarão livres de qualquer tentação, onde não podem alimentar ciúmes, suspeitas e críticas. Sua presença na igreja é um verdadeiro fardo. Como diz Judas 12, são nuvens sem água. Para muitos, presta atenção nisso aqui, para muitos é simples criticar mais do que orar. Esse é o meu ponto. Para muitos é simples criticar mais do que orar. Falta-lhes espiritualidade, santidade, e sua influência é um dano à causa de Deus. Em vez de sentir que a obra de Deus e o trabalho de Deus deve progredir, eles ficam de lado como meros espectadores, questionando, descobrindo falhas. Aqueles que agem assim são os mesmos que não têm nenhuma experiência na obra de Deus e pouco fazem de esforço para o erguimento da verdade. Duro isso, né? Que Deus tenha misericórdia. Se alguma coisa está atacando a tua vida, proteste. Se alguém está atacando você, reaja. Se alguém está se levantando para te ferir, vá em frente. Se levante. Mas eu quero convidá-lo a crer no Deus de Daniel. Crer no Deus dos amigos de Daniel. Se colocar de joelho e dizer: Deus, isso aqui não está certo. Resolve, Santo Deus. Livra a tua causa. Não deixe isso acontecer na tua igreja. É a tua igreja, Santo Deus. Isso aqui não deveria estar acontecendo. Às vezes, eu vou a Deus em lágrimas por ver coisas que me ferem profundamente acontecendo na igreja. Eu vou em lágrimas a Deus também pelas coisas que acontecem na minha vida que eu sei que não deveriam estar acontecendo. Eu tenho usado a mesma arma, Santo Deus. Por favor, purifica a tua igreja. Santifica a tua igreja. Faz a tua igreja acordar, despertar, mudar. Mas todas as vezes que eu falo que se eu tivesse 10 vidas, eu daria as 10 vidas por essa causa. Eu não quero nunca ser encontrado com aqueles que criticam, que atacam e que ferem a igreja de Deus. Porque eu entendi o que significa essa igreja. Eu entendi o que essa igreja fez por mim, por minha família. Vocês não fazem ideia do peso que é pregar 2 vezes por dia para os universitários aqui. Eu estou clamando tanto a Deus, meus irmãos. E eu estou sentindo Deus ouvir o meu clamor. E tem tanta coisa linda acontecendo. E sabe por quê? Porque essa igreja existe. Está salvando os jovens. Está mudando o rumo da vida deles. Então eu quero convidá-lo a se unir comigo em um protesto contra as coisas que não deveriam acontecer na igreja. As coisas que não deveriam estar acontecendo na tua vida. Mas ter a segurança de que essa igreja é a menina dos olhos de Deus. E que vai vencer. Ela vai vencer, porque ela é de Deus. Ela vai chegar até o final, apesar de mim, porque ela é de Deus. E é com ela que eu quero vencer também. Eu tenho tido a oportunidade de pregar em vários lugares, aqui na América do Sul. E eu vejo em todos os lugares que eu vou, meus irmãos, como Deus tem usado essa igreja para salvar. Como Deus tem usado essa igreja para transformar. Como Deus tem usado essa igreja para tocar vidas. E eu quero convidá-la a se envolver com ela. A entregar o melhor da sua vida por essa causa. A não dar ouvidos, nem palco, nem likes para pessoas que estão atacando e ferindo a igreja. Muitos deles, meus irmãos, se não tivesse visualização, amanhã parariam de publicar vídeos. Amanhã. Se ninguém olhasse, se ninguém comentasse, se ninguém compartilhasse, amanhã ele diria assim: eu vou tentar levantar minha autoestima em outro lado, aqui não está dando certo, os irmãos não estão mais me ouvindo. Mas enquanto nós dermos ouvido, compartilharmos, comentarmos, mandarmos para alguém, é tudo o que eles querem. Então eu quero fazer um convite essa noite para você. Eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, eu te agradeço, porque um dia essa igreja me alcançou. A verdade me alcançou através dessa igreja. Eu te agradeço por isso, Santo Deus. Permita terminar com a última história. Interior de Pernambuco. 40 e 4 anos atrás, uma senhora saiu nas casas batendo, de porta em porta, procurando pessoas que quisessem estudar a Bíblia. E ela bateu na casa de uma senhora que estava grávida e tinha uma filhinha de 3 anos. E ela perguntou assim: você quer estudar a Bíblia comigo? Se você aceitar, toda semana eu venho aqui estudar a Bíblia com você. E a senhora grávida não queria, mas ficou com vergonha de dizer que não queria. E disse: tá bom, pode vir. Mas ela pensou: essa mulher vem nada, ela não vai vir aqui todo sábado estudar a Bíblia comigo. E não é que a mulher ia todo sábado? E as vizinhas começaram a dizer assim: ah, você agora é crente, tem uma crente indo na tua casa estudar a Bíblia com você. E ela ficou com vergonha da zombaria das vizinhas. E um dia, quando essa irmã foi lá dar estudo bíblico, ela estava lá no final da casa e disse para a filha de 3, 4 anos: diga que eu não estou. A menina foi na porta e disse assim: mamãe mandou dizer que não está, não. E ela saiu envergonhada, pediu desculpa, explicou que as pessoas estavam zombando, mas continuou estudando a Bíblia. E ela foi estudando a Bíblia, conhecendo Cristo, e conhecendo a verdade, e conhecendo a igreja, e conhecendo a salvação, e tomou a decisão de ser batizada. E quando ela foi batizada, eu estava no ventre dela. Essa é a história da minha mãe. E quando minha mãe foi batizada, eu estava no ventre dela. E quando ela foi batizada, ela trouxe meu pai de volta para a igreja. Ela nos apresentou a Cristo. Ela descansou há 22 anos, mas deixou uma herança no coração dos filhos. Deus tem uma causa. Deus tem uma igreja. Deus tem um povo. Às vezes eu me revoltava com minha mãe, porque eu dizia para ela: mãe, amanhã eu tenho prova, mãe, eu não posso ir para a igreja hoje, amanhã eu tenho que estudar, amanhã eu tenho prova. Ela dizia assim: você tem prova, filho? O melhor lugar para alguém vai fazer prova amanhã é na igreja, para pedir sabedoria a Deus. Vai para a igreja. Na minha igreja tinha, na minha cidade tinha um córrego que, da minha casa para passar para a igreja, tinha que passar por esse córrego. Quando chovia, não tinha como passar. Ou se você estivesse na igreja e chovesse, você não voltava para casa. Quando tinha qualquer nuvem no céu, dizia: mãe, vai chover, não dá para ir para a igreja hoje. Eu disse: não vai. E se chover, a gente voltar para casa. Dorme na igreja, não tem nada não. Dorme na igreja. E eu cresci com isso no meu coração. Aquela paixão pela causa de Deus, pela igreja de Deus. Repito, meus pais nunca foram cegos. Sempre viram que não deveria acontecer. Mas sempre apaixonados por essa causa. E eu estou entregando a minha vida por essa causa. E eu estou preparando os meus filhos para entregar a vida por essa causa também. Mas eu só tenho uma vida. Por isso eu estou falando para você hoje: dedique-se à causa de Deus. Apoie a igreja de Deus, esteja com a igreja de Deus. E se alguma coisa não deveria acontecer, proteste também. Quantos querem se unir comigo essa noite e dizer: pastor, eu quero me unir com você nesse protesto? Tem coisa que não deveria acontecer e eu quero usar o protesto de Daniel com força. Mas eu quero que Deus aja na sua igreja, santifique o seu povo e nos prepare para encontrar Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, por muitos motivos, esse para mim é um sermão importante, porque para mim é muito claro: ninguém pode crescer na graça criticando e atacando a tua causa. Ninguém pode crescer como o Senhor quer que venha a crescer, criticando em casa e atacando coisas de Deus. Nos perdoa, Santo Deus, porque nós paramos de crer em algum momento que a oração é para isso também. Em algum momento nós achamos que a oração é só para falar e dizer o que está acontecendo e conversar contigo. E quando estamos revoltados e chateados, aí vamos para a internet, vamos para as pessoas e criticamos, quando deveríamos ir à nossa casa, ao nosso quarto, e fazer o que Daniel fez: ficar de joelho, pegar o decreto injusto e dizer: Deus, isso aqui não está certo. Por favor, age, Senhor. Fazer como Davi: Santo Deus, isso aqui não devia estar acontecendo. Por favor, Santo Deus, julga. Julga, Santo Deus, a minha causa. Eu sei que há pessoas aqui que foram feridas, talvez magoadas por alguém, mas que essa noite possam dizer: Senhor, é assim que eu quero protestar. Eu não quero dar ouvido a críticos, mas também não quero ser um crítico. E eu quero vencer com essa igreja, vitoriosa até o final. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.